בעזרת השם, דף מ' תתת שבועות, עולה פסועה, בבינת זה לעבודיו, שלום עליכם. סמוס דף מ' נדסמה סגונדה ליניה ג'סימה, תשמע מפרובה פרדבת יתריו ושמואל, כשנשווינו שיר פסד. עמוס חביזה עם פוקו. פרובה זה ראובן שיגה פרשימון קופרה דלי, סיין חייס, שימון קונפסה כדאי בזו 50. Então ele confessou parcialmente, já foi modelo e mixado, ele tem que pagar os 50 que ele confessou, para se isentar dos outros 50, ele tem a obrigação de jurar. Se ele não jura, ele tem que pagar. Vimos uma discussão entre Rav e Shmuel, como é que se explica o Pasuk, Kesev Okelim. O Pasuk indica, Makelim Shnaim Afkesh, Kesev Shnaim, indica as duas moedas de prata. Shmuel sustenta que a lei das duas moedas de prata se refere à cobrança. O primeiro cobrou do segundo, no mínimo, duas moedas de prata, e o segundo confessou parcialmente, aí ele tem que jurar. Mas se a cobrança foi de menos do que duas moedas de prata, não existe obrigação de jurar. E Rav discute com Shmuel. Rav diz que a lei das duas moedas de prata se refere ao juramento. Ou seja, depois que o segundo confessou parcialmente, quanto é que sobrou para o primeiro cobrar? Se sobrou duas moedas de prata ou mais, o segundo tem que jurar. Menos não. Então somente se o juramento é que não deve duas moedas de prata ou mais, esse juramento vai ser imposto sobre ele. Se o juramento se é por menos do que duas moedas de prata, então não se jura. E vimos que essa discussão de Rav Shmuel vai depender também da explicação da nossa Mishnah, quando a Mishnah diz Shtekesef. O primeiro cobrou do segundo, Shtekesef. Então Rav sustenta que é o valor de duas moedas de prata, Shmuel sustenta que são duas moedas de prata literalmente, como a gente viu no juro passado. Então Tashma, uma prova a favor de Rav. Quando as Mishnah mencionam Shtekesef, por exemplo, se refere ao valor. Por quê? Fala Braita, Dinazav Zauv Libeyadcha. O primeiro cobrou do segundo, uma moeda de ouro dourada. O segundo confessou que deve uma moeda de prata. Hayaf, ele tem que jurar. Ele foi cobrado dele uma moeda de ouro. Ele confessou que deve uma moeda de prata. É a mesma espécie. Ele confessou sobre parte do que foi cobrado dele. Então ele jura sobre a diferença do valor da moeda de ouro e da moeda de prata. Analisa aqui a Gemara. Tama de amar lei zav zauf. Hastama shave que amar lei. Parece da Braita aqui. A Braita se refere a cobrança de literalmente uma moeda de ouro, porque a Braita diz dinar zav zauf. Uma moeda de ouro dourada. Parece que se fosse só uma cobrança de dinar zav ou shtekesef, não se referiria à própria moeda, e sim ao valor, como Rav disse, não como Shmuel. Amar Ravashi fala, Ravashi achi que amar kol haomer dinar zav, que omer dinar zav zauf dami. Fala Ravashi que não podemos ligar essa breta como Shmuel. O que a breta veio dizer com dinar zav zauf é explicando o que significa uma cobrança de dinar zav na breita, ou nas Mishnayot. Ou seja, quando a pessoa cobra dinar zav, uma moeda de ouro, é como se estivesse dizendo dinar zav zav, uma moeda de ouro dourada, ou seja, fisicamente uma moeda de ouro, como Shmuel explicou. Conforme irá, a explicação da Braita é mais simples, que somente aqui, que a pessoa falou uma moeda de ouro dourada, a pessoa se refere literalmente a uma moeda de ouro. Já a Mishnah que diz shtekesef, se refere ao valor de duas moedas de prata, mas não literalmente as duas moedas de prata. Então não tem prova dessa Braita, nem como Rav, nem como Shmuel. Tanto Rabi e Alessio e Rav, porém Rabi e Rens não abraita a favor de Rav. Sela Libeyatcha. O primeiro cobra do segundo um Sela, moeda grande de prata. Ele Rabi Adiela Sela Hasel Shtekesef. O segundo diz, eu não te devo um Sela inteiro, te devo um Sela menos o valor de duas moedas de prata, duas moedas pequenas. Rav, ele tem que jurar sobre a diferença. Hasirma Apatur, seu segundo, diz que ele deve um Sela menos uma moeda de prata, ele não tem que jurar. Isso vai com Rav. Conforme Shmuel, o primeiro cobrou do segundo mais do que duas moedas de prata. Então, o segundo confessou parcialmente, tem que jurar. Se vê dessa breda com Rav. A lei das duas moedas de prata não se refere à cobrança inicial, se refere ao que sobrou depois que o segundo confessou. Então, se o segundo confessou que deve quase tudo menos duas moedas de prata, ele tem que jurar. Mas se ele diz que deve quase tudo menos uma moeda de prata, por exemplo, ele não tem que jurar. Ele não vai jurar que não deve menos do que duas moedas de prata. Ele está isento do juramento, você vai com o Rav. Praticamente a lei é assim, com o Rav. Se depois que a pessoa confessou, sobrou a cobrança de duas moedas de prata ou mais, ele tem que jurar. Menos não. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Amar Shmuel, fala Rav Nachman bar Yitzchak, Amar Shmuel. Lo shanu ela betanat malve veodat lovei. Essa ali das duas moedas de prata, a pessoa só vai jurar se ele está sendo cobrado de duas moedas de prata, é só na situação que o juramento é porque o devedor, ele confessou parcialmente. Porém, se o juramento é por outro motivo, o credor trouxe uma testemunha dizendo que o devedor deve algum valor. Então, se fossem duas testemunhas, o devedor tem que pagar. Uma testemunha só obriga o devedor a jurar. Então fala Shmuel que mesmo se o credor está cobrando uma moeda de cobre, uma pruta do devedor, e trouxe uma testemunha, o devedor vai ter que jurar que não deve essa moeda de cobre para ser isentado do pagamento. É diferente a lei se, se o devedor está jurando porque ele confessou parcialmente ou se vem uma testemunha contra ele. Pergunta para Maitama. De onde é que se vê essa diferença na Torá? Dichtiv do Pasuk, Lo yakum ed echad beish lechol avon o lechol chatat. Fala o Pasuk que uma testemunha não é suficiente para condenar a pessoa a um castigo ou obrigar ele a pagar. Isso não. Precisamos de duas testemunhas no mínimo. Então analisa aqui a Gemara. Lechol avon o lechol chatat o deno kama, val kam leshvoa. Uma testemunha não é suficiente para condenar a pessoa ao castigo ou ao pagamento, mas menos do que isso sim. Se a testemunha vem dizendo que o devedor deve uma pruta ao credor, o devedor tem a obrigação de jurar sobre isso. Então, Betânia fala a Braita, sendo que duas testemunhas obrigam o devedor a pagar, uma testemunha obriga ele a jurar. Então, numa situação de uma pruta, uma moeda de cobre, se o credor traz duas testemunhas que o devedor deve a ele uma pruta, o devedor tem que pagar. Então, nesse mesmo caso, se o credor trouxe uma testemunha só, o devedor vai ter a obrigação de jurar. Se ele não jurar, ele vai ter que pagar. Então, você vê que na situação de uma testemunha, mesmo que diz que o devedor deve menos do que duas moedas de prata, ele tem que jurar para se isentar do pagamento. Já com relação a Modebe Mikzat, que o devedor confessou parcialmente, ele só vai jurar se ele está jurando que não deve duas moedas de prata ou mais. Como Rav. ואמר רב נחמן, אמר שמג'יסי רב נחמן אינו מי לשמוע. תנו חיטים וסעורים, נודע לו באחד מהם, חייב. וימוס נמישנה, כסי או קרדור, קוברה דו דבדור, ופמירו קוברה דו סגונדו, טריגו, וסגונדו קונפסה כדבי סבדה, אינם תנקי ז'ורה. אינם קונפסו פרסיאלמנט סובר כפי קוברה דו דל. אסא ופיליון דמיורי דו סביוס. תניסטי זינטו די ז'ורה. Fala Shmuel, o que acontece se o primeiro cobra do segundo também trigo e também cevada? E o segundo confessa, por exemplo, que deve só trigo. Fala Shmuel, ele tem a obrigação de jurar sobre a cevada. Conforme Shmuel, a cobrança é uma só sobre trigo e cevada. A cobrança é a mesma e é composta por duas coisas. Então é uma cobrança só de trigo e cevada. O devedor confessou que deve trigo, confessou parcialmente sobre a cobrança. Para se isentar da cevada, tem que jurar. Amado Rabi Yitzhak Yishar, Mehen Amar Rabi Yohanan, fala Rabi Yitzhak, você falou bem? E assim também diz Rabi Yohanan. Michlal de Pali Galei Resh Lakish, parece de Rabi Yitzhak que só Rabi Yohanan sustenta assim, mas Resh Lakish discute, assim que parece. Falou aqui, não tem prova. E cadabre Misha Avashai Lei Veshati Klein, e cadabre Misha Avashati Lei Veshati Klein. Temos duas versões para o que aconteceu lá. Ou que Resh Lakish ficou calado enquanto Rabi Yohanan disse a sua opinião, e Rabi Yitzhak teve que sair do Beit HaMidrash, não escutou a opinião de Resh Lakish, por isso não mencionou. Ou que Resh Lakish estava bebendo água naquele momento, por isso não disse nada, e Rabi Yitzhak saiu antes de Resh Lakish se expressar. Então, Rabi Yitzhak sabia que essa era a opinião de Rabi Yohanan, como Shmuel, mas não sabia qual a opinião de Resh Lakish. Leão, essa aí ali. Talvez temos uma prova a favor disso da nossa Mishnah. Fala a Mishnah que se o primeiro cobra do segundo trigo e o segundo confessou que deve cevada, ele não jura, essa é a opinião de Tanakama. Ele não confessou parcialmente sobre o que foi cobrado dele. O que foi cobrado é trigo. Ele confessou que deve ser verdade, não jura. Rabban Gamliel discute. Rabban Gamliel diz que nesse caso ele tem que jurar. Conforme Rabban Gamliel, não faz diferença o que foi cobrado. Levamos em conta o valor. O primeiro cobrou o trigo, que vale mais do que a cevada. Então o segundo confessou parcialmente sobre o valor cobrado. Então conforme Rabban Gamliel, ele tem que jurar sobre o resto. Para se isentar, mas falta na cama que não. Ele confessou que deve cevada e foi cobrado dele trigo. Ele não confessou parcialmente sobre o que foi cobrado, então ele não tem que jurar. Então analisa aqui agora. Tá maletando o ritim, eu dalo beceuri. Ah, ritim beceuri, eu dalo bechado. O que parece da Mishnah? Que só porque a pessoa cobrou trigo e o segundo confessou que deve só cevada, ele não tem que jurar conforme tá na cama. Mas numa situação um pouco menos extrema, que o primeiro cobrou trigo e também cevada, e o segundo confessou que deve, por exemplo, trigo, parece da Mishnah que ele tem que jurar sobre a cevada. Se só foi cobrado trigo e ele confessou cevada, não. Mas se as duas coisas foram cobradas dele, ele confessou sobre uma delas, ele tem que jurar sobre a outra. Assim parece como Shmuel. Lo, não tem prova. Não tem a mínima prova. Pode ser que a Mishnah discute com Shmuel. Que mesmo se a pessoa cobrou trigo e cevada, o segundo confessou sobre uma das coisas, ele não jura sobre a outra. O motivo que a Mishnah trouxe o caso de que o primeiro cobrou trigo e o segundo confessou cevada é para enfatizar a opinião de Rabban Gamliel, que mesmo nesse caso, um caso extremo, para Rabban Gamliel ele confessou parcialmente sobre o valor cobrado, ele jura sobre o resto do valor que ele diz que não deve. Então não tem prova da Mishnah. Pode ser que a Mishnah vai como Shmuel, pode ser que não. Tá chamado de entender de prova. Tanur, kelim bekarkaot, da bekelim bekafar bekarkaot, bekarkaot bekafar bekelim patur, viramos a página, o da bemikzat karkaot patur. Vimos na Mishnah um outro caso. O primeiro cobra do segundo utensílios e imóveis. O segundo confessou que deve só utensílios, diz que não deve imóveis, ou ao contrário, diz que deve os imóveis, não os utensílios, ou ele diz que só deve parte dos imóveis cobrados, ele não tem que jurar. Como a gente vê, faz alguns da PIM, os imóveis estão excluídos do trecho de juramentos da Torá. Temos a fonte disso, dos psukim. Então, tanto se ele confessou que deve imóveis, essa confissão não obriga ele a jurar sobre outra coisa. E se ele confessou sobre utensílios, ele não tem obrigação de jurar sobre os imóveis. E também, se ele confessou que deve só parte dos imóveis cobrados, ele não tem que jurar sobre o resto. É um decreto da Torá, sem se ver dos psukim. Então, continua a Mishnah. Uma novidade. Se ele confessou que deve parte dos utensílios cobrados, aí a lei é diferente. Ele tem que jurar sobre o resto dos utensílios. Então, de passagem, obrigamos ele a jurar também sobre os imóveis. Quando a gente disse antes que não se jura sobre imóveis, é que não obrigamos ele a jurar um juramento específico sobre imóveis. Mas se ele foi cobrado de utensílios e imóveis e disse que só deve parte dos utensílios cobrados, de passagem que ele tem que jurar sobre o resto dos utensílios que ele confessou parcialmente, Zokeki, obrigamos ele a jurar também sobre os imóveis. Analisa aqui, Agmará. Tama de kilim bekarkaot, bekarkalav batshvuay. Parece a Mishnah que essa vai ser a lei, porque a pessoa foi cobrada de utensílios e imóveis. Então, ou ele confessou que deve utensílios e não imóveis, ou vice-versa, ou parte dos imóveis ele deve. Ele não tem que jurar. Os imóveis foram excluídos do trecho de juramentos. Aquilim, aquilim, dúvida, aquilim, carcaot, chayav. Parece que se o primeiro cobra do segundo dois tipos diferentes de utensílios, e o segundo confessa que deve um dos tipos, parece que ele tem que jurar sobre o outro tipo. Só no caso que o outro tipo, outra coisa é imóveis, ele não jura. Parece que são dois tipos de utensílios, sim. Então, a prova a favor de Shmuel, como no caso de Ritim Veseurim, primeiro cobrou trigo e cevada, dois tipos de cereais, o segundo confessou que deve trigo, jurou sobre a cevada, fala, mas não tem prova. O Adin defilou Kilim e Kilim na Epatur. Pode ser que a Mishnah discute com Shmuel, também com relação a dois tipos de utensílios, ele confessou que deve um tipo, não tem que jurar sobre o outro. Vadik Tane Kilim e Karkaot, Kamashman de Hiodar e Mixat Kilim, Hayav, Avala Karkaot. Pode ser que Mishnah trouxe esse caso de utensílios e imóveis para ensinar a lei da sequência. Que se ele diz que deve parte dos utensílios cobrados de passagem, que ele vai ter que jurar sobre o resto dos utensílios, ele jura também sobre os imóveis. Pode ser que por isso a Mishnah mencionou esse caso de utensílios e imóveis. Mas no caso de dois tipos de utensílios, talvez a lei é a mesma, que ele confessou sobre um tipo, não jura sobre outro. Pergunta para Maika Mashman, qual seria a novidade da Mishnah então? Zok aqui, que de passagem obrigamos ele a jurar sobre os imóveis, uma vez que ele já vai estar jurando sobre os utensílios? Tanina, já sabemos essa lei da Mishnah em Kiddushin, Zok aqui, Nidane Hassim, Shesh Lema Chayut, Lishavá Aleem. Exatamente essa lei. Uma Haikar Hai Agav Grara Nasva. Fala que não tem prova, mesmo assim. Podemos dizer que a nossa Mishnah, a Mishnah fonte dessa lei, diz o Kikim, e a Mishnah em Kiddushin trouxe isso de passagem. Mas a fonte é da nossa Mishnah, então não tem prova da Mishnah nem a favor de Shmuel, nem contra Shmuel. Outra opinião. Rabi Chia Barab Amar Rabi Yohanan. Diz Rabi Chia Barab em nome de Rabi Yohanan. Tano Chitim Veseorim Vedalo Be'echad Me'em Patur. Primeiro cobra do segundo trigo é cevada. O segundo confessa que deve trigo, por exemplo, não tem que jurar sobre a cevada. Conforme essa opinião, são duas cobranças independentes. Trigo é uma cobrança, cevada é outra cobrança. Ele confessa que deve trigo, ele confessou 100% sobre a primeira cobrança e não confessou nada sobre a outra cobrança da cevada, e não confessou parcialmente, conforme essa opinião de Rabi Chia Barab e Rabi Yohanan. Então, ele não tem que jurar. Pergunta para Rabi Amar Rabi Yitzhak Yeshar Bechena Amar Rabi Yohanan. Como Rabi Chia Barab pode dizer isso em nome de Rabi Yohanan? Rabi Yitzhak disse antes que Rabi Yohanan é como Shmuel, que ele tem que jurar. A Morai Nino Aliba de Rabi Yohanan. Realmente temos uma discussão entre Rabi Yitzhak e Rabi Chia Barab, qual é a opinião final de Rabi Yohanan. Tashma uma prova contra isso. Tanuchitim Veodalo Beseurim Patur. O primeiro cobra do trigo, o segundo confessa que deve cevada, ele não tem que jurar. Rabi Gamliel Mechaye. Rabi Gamliel diz que tem que jurar, como a gente viu antes. Tamadé Tanuchitim Veodalo Beseurim. Hachitim Veodalo Veodalo Bechad Memchayav. O que parece de Mishnah? Que só nesse caso o segundo não jura. Já numa situação menos extrema, que o primeiro cobrou também trigo, também cevada, e o outro confessou que deve uma das coisas, parece que ele tem que jurar sobre a outra coisa. Não como disse Rabi Chia Barab, que ele está isento de jurar. Fala na rua, Dinda, filho, Ritim, Esserim, Naim, Patur, Badiktane, Achil, o Deha, Kuchod, Rabba, Gamliel. Não tem prova, pode ser que a Mishnah vai como Rabi Chia Barab disse, que também no caso de trigo e cevada, e o segundo diz que deve trigo, ele não tem que jurar sobre a cevada. O motivo que a Mishnah mencionou esse caso, que um cobrou trigo e o segundo confessou cevada, é para enfatizar a opinião de Rabba, Gamliel, que mesmo nesse caso extremo, ele tem que jurar sobre o que ele disse que não deve. Então não tem prova da Mishnah contra essa opinião. Tash uma outra prova. Tano kilim bekarkaot vodá bekilim bekafar bekarkaot bekarkaot bekafar bekilim patur vodá bemitzat karka patur bemitzat chelim chayav. Outra parte da Mishnah que a gente acabou de ver antes. O primeiro cobra do segundo utensílios e imóveis. O segundo confessa que deve utensílios. Ou ele confessou que deve imóveis. Ou parte dos imóveis. Ele não tem que jurar. Então, analisa que a Gemara estava de Kilim e Karkot, de Karka Lav Batshvai, Hakilim e Kilim Dume de Kilim e Karkot Chayav. Parece que essa é a lei, porque uma das coisas cobradas foi imóveis. Parece que numa situação de dois tipos de utensílios diferentes, o segundo confessou que deve um tipo, tem que jurar sobre o outro. Não como disse Rabi Chia Barab. Falava como respondemos antes, o Adida Filo Kilim e Kilim na Empatur, Vekamashman, Deudab e Mitzat Kilim Chayav, Afala Karkot. Falando aqui, não, pode ser que também no caso que o primeiro cobra dois tipos de utensílios e o segundo confessou sobre um tipo, ele não tem que jurar sobre o outro tipo. O motivo que a Mishnah mencionou, utensílios e imóveis, é de passagem para ensinar a lei da sequência, que se o segundo confessou que deve parte dos utensílios, de passagem que ele tem que jurar sobre o resto, ele jura também sobre os imóveis. Pergunta para Maika Mashman, Zukikim, Tanina Zukikim, Dechansim, Sheshlaim, Achreud, Shavalem, Haikarai, Agav, Grara, Nasva. E a Gemara fala, como disse antes, que mesmo que temos a Mishnah em Kiddushin, que já disse essa lei de Zokekin, a nossa Mishnah é a Mishnah principal, fonte dessa lei, e a Mishnah em Kiddushin trouxe isso de passagem. Então não tem prova contra Rabi Chia Barab. Eite vi Rabi Abba Bar Mamá, Rabi Chia Barab. Rabi Abba Bar Mamá perguntou para o próprio Rabi Chia Barab, Telo Shor, Veodalo Bese, Se Veodalo Beshor, Patur. Fala para aí, então. Primeiro cobrou um boi do segundo, o segundo confessou que deve um carneiro. Ou foi cobrado dele um carneiro e ele disse que deve um boi. Ele não tem que jurar. uma coisa foi cobrada dele, ele confessou sobre outra coisa. É como no caso que trigo é cobrado dele, ele confessou que deve ser cevada, não se jura. Se o primeiro cobrou do segundo também um boi, também um carneiro, e o segundo diz que deve só um boi, ele tem que jurar sobre o carneiro. Não como Rabi Rehabarama. Assim também, se é cobrado dele trigo e cevada, ele diz que deve trigo, parece que ele tem que jurar sobre a cevada. E Rabi Rehabarama diz que ele está isento. Amale responde Rabi Rehabarama, Haman e Rabban Gamliel. Essa prenda vai como Rabban Gamliel, que diz que mesmo que a pessoa foi cobrada de uma coisa, ele confessou sobre outra, ele tem que jurar. Fala Rabi Rehabarama, não pode ser. E Rabban Gamliel, Fidureisha, Rabi. Se essa prenda vai como Rabban Gamliel, também no primeiro caso, devia ser como Rabban Gamliel. O primeiro cobrou um boi, o segundo confessou que deve um carneiro. Conforme Rabban Gamliel, tem que jurar sobre a diferença dos valores. Como no caso que é cobrado dele trigo, ele confessou cevada, ele tem que jurar sobre a diferença dos valores. Essa prenda de Rabban Gamliel, então essa prenda não pode ser como Rabban Gamliel. E lá, Amar e Admoni, fala de Rabban Gamliel, realmente essa prenda não vai como Rabban Gamliel, vai como Admon. ולא דיחוי מתחינה לך, אלא תלמוד ארוך ובפיו של יוחנן, אמן ידמוני. פעלה ביחי הברה ולא יסתור, תתנו חשייתה, סו פרגונטה. הפרגונטה היא ולידה. רבי יוחנן פרפוג'יסקי, הסברה את הווי כמו אדמון. אדמון סוסטנטה, כי שיא הפסוי קובעת לטריגו וסיבד, לקונפסה כדאי וטריגו, ג'ורס בלסיבד. כי ג'יס רבי יחי הברה בה, אינו מג'י רבי יוחנן, כי לא נותן כשורה, אקופר פרימון של חכמים. יא פרק משלם, נמא כמו רבי יחי הברה בה, כמו שמואל, que se o primeiro cobra do segundo, trigo e cevada, o segundo diz que deve trigo, tem que jurar sobre a cevada. Amar a banana, amar a Shmuel, fala a banana em nome de Shmuel. Tanoch itim, bekadam, beodalo, beseuri. O primeiro ia cobrar do segundo, trigo e cevada. O primeiro, ele cobrou trigo, e antes dele cobrar a cevada, o segundo se antecipou e confessou que deve cevada. Tem uma situação que é cobrado dele trigo, ele confessou cevada, ele não tem que jurar, como Chachamim. O que acontece nesse caso? O primeiro ia cobrar também cevada. Se ele terminasse de cobrar trigo e cevada, e o segundo confessasse cevada, ele ia ter que jurar sobre o trigo. Mas o que aconteceu não foi isso. O primeiro cobrou trigo, e logo o segundo confessou cevada. Então, o que isentaria ele de jurar sobre o trigo? Foi cobrar dele uma coisa, e ele confessou sobre outra. Como fica ali? Fala Shmuel, im ki ma'arim chayav, im ki mitkaven patur. O tribunal tem que avaliar. Se parece que esse segundo trapaceou, ele sabia que ia ser cobrado de cevada, por isso ele se antecipou e confessou sobre a cevada, para não ter que jurar sobre o trigo, ele tem que jurar sobre o trigo. Mas se o tribunal avalia que ele não trapaceou, ele fez isso de forma ingênua, ele escutou a cobrança de trigo, confessou cevada, sem pensar que ia ser cobrado de cevada. E se ele tivesse esperado e confessado o cevado, ele teria que jurar sobre o trigo. Se não parece que ele quis trapacear, se parece que ele foi ingênuo, ele não tem que jurar, foi cobrado dele trigo, ele confessou sobre outra coisa, cevada, ele não tem que jurar. Mas se parece que ele trapaceou, ele percebeu que ia ser cobrado dele cevada também, e se tivesse sido cobrado dele trigo e cevada, ali como Shmuel, que a gente mencionou antes, ele confessa cevada, ele tem que jurar sobre o trigo. Então se parece que ele trapaceou, ele vai ter que jurar sobre o trigo. Se não parece que ele trapaceou, ele não tem que jurar sobre o trigo, porque foi cobrado dele uma coisa e ele confessou sobre outra. Vemara vanana mar Shmuel, fala vanana em nome de Shmuel. Teano shtema chatim, veodalo beachadme, chayav. O primeiro cobra do segundo duas agulhas, e o segundo confessou que deve uma agulha só, ele tem que jurar sobre a segunda agulha. Lefika yatsu kelim lemashe, e fala Shmuel, por isso tu me ensinou, kesef o kelim, que foi depositado com o sujeito, utensílios. Dinheiro ou utensílios significa que, mesmo que os utensílios não valem duas moedas de prata, dá no mesmo. Se ele recebeu duas agulhas que não valem duas moedas de prata, ele confessou que só deve uma, tem que jurar sobre a outra. Já com relação a dinheiro, vemos a mediante das duas moedas de prata. Só tem que jurar se ele está jurando sobre duas moedas de prata, no mínimo. Amar a Fapa fala a Fapa, Tanu Kelim Upruta, Vodabe Kelim Bekafabe Pruta, Patur. Primeiro cobra do segundo, utensílios, e uma Pruta, moeda de cobre. E ele diz que só deve utensílios, não deve a Pruta. Ele não tem que jurar. Se ele diz que deve só prutar, não os utensílios, ele tem que jurar. Isso é o que diz o Papa. Uma lei vai como Rav, outra vai como Shmuel. Primeira lei como Rav. Foi cobrado do sujeito utensílios de uma moeda de cobre. Ele confessou que deve utensílios, não a moeda de cobre. Ele não tem que jurar, como disse Rav. Ele só tem que jurar se ele está jurando que não deve, no mínimo, duas moedas de prata. Uma prutá vale menos do que duas moedas de prata, ele está isento do juramento. Cada que Shmuel, a outra lei, vai como Shmuel, de Martenor, Ritim, Vezeorim, Vedalobiachad, Memchayav. Como Shmuel disse que se é cobrado do sujeito trigo e cevada, ele confessou sobre uma das coisas, ele jura sobre a segunda. Aqui também é cobrado dele utensílios e uma prutá. Se ele confessou que deve a prutá, ele tem que jurar sobre os utensílios. Ele confessou parcialmente sobre o que foi cobrado. É uma cobrança só das duas coisas. Ele confessou sobre a prutá, ele tem que jurar sobre os utensílios, mesmo que não valem duas moedas de prata, como a gente mencionou antes, a lei das duas agulhas dá no mesmo. Pichpich Alaha fica assim. Isso fala Agmará, paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver o que acontece. Se Reuven cobra de Shimon 100 reais, Shimon diz que não deve nada. Ele não confessou parcialmente. Será que o tribunal vai deixar Shimon ir embora? Ou será que vão obrigar ele a alguma coisa? O conceito de Shvat é ser, com muito mais. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.